convidados, cumprimentar os membros do GRETA e saudá-los por esta vinda a Portugal e ao Parlamento para fazer a avaliação da aplicação da Convenção da Europa sobre a ação contra o tráfico de seres humanos ao nosso país. Dizer que estou aqui em substituição da nossa Presidente da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, porque teve um problema de saúde e pediu-me para a substituir, o que faço com todo gosto. Cumprimentar então a delegação GRETA, vou apresentá-la. Temos connosco Francesco Curcio, que é membro do GRETA e perito nomeado como relator para a avaliação de Portugal. Temos também Petia Nestorova, diretora do Secretariado da Convenção. Daniela Ranalli, jurista do Secretariado da Convenção, e temos dois intérpretes inglês-português. Falta-me apresentar seguramente uma outra intérprete. Pronto, são os nomes que eu tenho aqui. Antes de... a nossa grelha de tempos vai organizar-se da seguinte maneira, como sabem, foi distribuída. Eu irei dar 10 minutos aos membros da GRETA para fazerem uma apresentação e nos dizerem o que também pretendem ouvir de nós. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos. A deputada não inscrita, se quiser intervir, terá 3 minutos. E, por fim, o Grupo GRETA terá 5 minutos para os comentários finais. Antes de dar a palavra, não posso deixar de saudar hoje, uma referência muito particular, ao Secretário-Geral da ONU, um português, António Guterres, que está a ser reconduzido no seu cargo e que é um grande defensor dos direitos humanos, realidade na qual esta matéria que estamos hoje aqui a trabalhar se integra. Aliás, é na perspectiva da transversalidade de género no quadro do tráfico de seres humanos e, portanto, na assunção da concretização dos direitos humanos que todo o trabalho que temos vindo a fazer em Portugal e seguramente na Europa contra o tráfico de seres humanos se realiza e cumpre. Assim sendo, daria a palavra ao, penso que é Francisco Curcio, o membro relator do Conselho da Europa. A palavra é sua.
Good morning and thank you for your attention. I am Francesco Curcio. I am a member of the GRETA group. I come from Italy and I am a prosecutor chief in the south of Italy, in Basilicata. It's a region of the south of Italy. And normally I deal with the crime, organized crime, and with the trafficking of human beings too. During this visit, we have met all the stakeholders, all the institutions that are involved in the fight against human trafficking, and we can affirm that there are a lot of progress in Portugal in this field. We are very interested to understand if in the Parliament there are initiatives ongoing for launching legislative amendments related to the CHIA, to the THB, and to fight the trafficking in human being. Well, we think that one of the problem is the problem of the compensation to the victim of trafficking, and we want to understand if currently ongoing there are amendments related to this problem, amendments to the law of Portugal, and in particular during the meeting was underlined that there is a problem about the demonstration of the incapacity to work for 30 days that is necessary to have the compensation by the victim. Thank you for your attention.
Muito obrigada. Passava agora a palavra que não apresentei e peço desculpa pelo facto, mas os dois números estavam seguidos e eu só reparei num deles. Passo a palavra à Rúlia Planitzer, também membro do GRETA e perita nomeada também como relatora para a avaliação de Portugal. As minhas desculpas por não ter dado a palavra em primeiro lugar. Falo aí agora, faz favor.
Distinguished members of the Parliament, I would just like to add some more background to our convention. My colleague Francesco Curcio already pointed out that we have met several actors and indicated where certain challenges have been identified. In general, Portugal was one of the first members of the Council of Europe that ratified the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings. And the convention entered into force in 2008, and the convention provides a comprehensive framework for tackling human trafficking from a human rights-based perspective and has currently 48 states parties. The implementation of the convention is monitored by the group of independent experts, GRETA, the Experts Group on Action Against Trafficking, which is a group of 15 independent experts. And this group carries out periodic evaluations of the state parties and publishes afterwards reports with recommendations when there are recommendations necessary. And on the basis of the GRETA's reports, the committee of the parties to the convention, which is a more political structure to the convention, the issues then the recommendations to the state parties. As we have already been introduced, so two members of GRETA are currently conducting this evaluation of Portugal. So this is my colleague Francesco Curcio and myself. At the same time, we are accompanied by two colleagues of the Permanent Secretariat of the Convention, which is based in Strasbourg. So on my left-hand side, Executive Secretary Petja Nestrova and my colleague Daniela Ranalli on the right-hand side. GRETA is usually focusing on a certain particular topic in each evaluation round of the convention. And for this third evaluation round and third visit to Portugal, GRETA has chosen the focus on victims' access to justice and effective remedies. And my colleague Francesco already pointed out that we identified and discussed with several actors in the last days that there are challenges in access to compensation. So these challenges are at the core of our evaluation round. There are a number of provisions on the convention that establish substantive and procedural obligations that are highly relevant to having access to justice. Access to justice and effective remedies must be guaranteed in a gender and age-sensitive manner to all victims of trafficking, irrespective of their immigration status or presence on the national territory, and notwithstanding of the capacity or willingness to cooperate in any criminal investigation. Access to justice and effective remedies is contingent on the fulfillment of a number of preconditions, including, for instance, accurate identification of victims of trafficking, the provision of a recovery and reflection period, and the availability of legal assistance and material assistance. As my colleague already pointed out, we had a number of fruitful meetings in the last days, so we've met a lot of actors, governmental actors and also NGOs, since our stay in Lisbon. We visited also other places in the country, and as has been stressed already, we see that there is a lot of progress in the implementation of measures against trafficking in human beings, And we were also informed about numerous initiatives that have been taken in the last years on action against trafficking. After this visit, we will produce a draft report. And this draft report will be discussed among the 15 GRETA members at the plenary meeting in Strasbourg in November 2021. And after this meeting, the report will be sent back to the government. The government can give us comments on this report. And then the final report will be adopted in March 2022. So in March, then there will be this report with the recommendations to Portugal be published. Well, my colleague Francesco already pointed out which questions are highly interesting for us for this exchange today. Let me just conclude with thanking you for taking the time and giving us the opportunity to meet you. And we are very much looking forward to discussing with you how the Parliament is addressing the issue of trafficking in human beings and which challenges, for instance, you see in its work. Thank you.
Nós é que agradecemos a presença do Grupo de Peritos contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa aqui no Parlamento para connosco conversarem e para que os grupos também informem o GRETA do trabalho legislativo que está em curso. Daria a palavra à senhora deputada do PS, Romualda Fernandes, dar-lhe a palavra por 5 minutos.
Muito obrigada, cumprimento os membros do GRETA e é com um grande regozijo que o grupo parlamentar do Partido Socialista, que se tem dedicado também muito a esta temática, está aqui para responder às inquietações e às dúvidas do grupo. Começar por dizer que este é uma matéria que nos tem ocupado desde o ano passado a nível do grupo parlamentar do Partido Socialista, que criou um grupo de trabalho sobre tráfico de seres humanos, grupo esse que tem cuja missão, todo o trabalho que temos desenvolvido até agora foi de ouvir todas as entidades envolvidas nesta matéria do combate do tráfico de seres humanos. A nossa preocupação está muito ligada à questão do tráfico de seres humanos para fins laborais. Nós sabemos que a linha que divide o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos é uma linha muito ténue, daí que todo o nosso trabalho tem sido no sentido de delimitarmos esta linha vermelha de forma a podermos avançar com iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República exatamente para este combate. Uma das primeiras iniciativas que já estamos a pensar relaciona-se exatamente com a alteração da lei de trabalhos temporários. Porque nós sabemos, e sobretudo tendo em conta o que nós temos registado no país, de que é o exemplo, o caso de Odmira, que tem muito a ver com intermediários que abrem as suas empresas e oferecem mão de obras aos grandes agricultores, mas que depois, em segundos, em fração de tempo muito curto, conseguem fechar essas empresas, não pagar o salário aos trabalhadores, não pagando a contribuição à segurança social, que os permitiria depois, em caso de desemprego, poderem usufruir de subsídios, nada disto acontece. Esses trabalhadores são deixados praticamente na mendicidade. Ora, isto para nós é inadmissível. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tolera esta medida e nós, efetivamente, o nosso trabalho há um ano para cá, tem dedicado muito a esta matéria, isto dizendo relativamente à matéria legislativa e a iniciativas daqui da Assembleia. Dizer também que todas as medidas relativamente ao combate ao tráfico de seres humanos vêm no nosso Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que também acompanhamos o desenvolvimento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só interpela o Governo sobre o desenvolvimento destas medidas, faz perguntas e insiste no sentido de que estas medidas sejam efetivamente cumpridas. Neste momento é o que teria a dizer e depois poderemos avançar nos próximos tempos e agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento naturalmente os representantes do GRETA. É um gosto, sejam bem-vindos, recebê-los aqui e também para se aferir aquela que é o ponto de situação de Portugal nesta matéria tão importante e transversal a todos os quadrantes políticos, que é a questão do tráfico humano, e também permita-me à parte secundar os cumprimentos à reeleição do engenheiro Guterres, na qual, na sua primeira eleição, o PSD esteve altamente envolvido na sua eleição e, portanto, é com satisfação que vemos novamente um português ser reconduzido em tão dignificante e prestigioso cargo que tem a ver precisamente com direitos humanos, que é daquilo que se trata hoje. Em Portugal, felizmente, não é um país com um grande problema em termos de tráfico de seres humanos. Há realidades do Norte da Europa, nomeadamente, que têm muito a ver com o tráfico sexual, que não é bem a realidade portuguesa. Há, naturalmente, casos de exploração e tráfico também sexual, que é uma preocupação do PSD. No entanto, não é essa a grande matriz dos problemas que nos preocupam em termos de tráfico de seres humanos atualmente, embora não se possa com isso confundir que não temos preocupação com todos os tipos de tráfico, porque naturalmente cada pessoa traficada é um assunto com que temos que nos preocupar. E o PSD tem-se preocupado particularmente nesta última legislatura e chamando a atenção para a falta de condições relativamente àqueles que são os migrantes e os estrangeiros que são acolhidos em Portugal. A questão que agora foi abordada dos trabalhadores do Odmira, que não é uma questão dos trabalhadores do Odmira, nem é uma questão dos empresários, nem da exploração agrícola, é sim uma questão essencialmente, e digo isto com alguma pena, de falta de meios colocados no terreno e de falta de fiscalização. Por natureza, sendo Portugal um país com grandes problemas em termos de população, nomeadamente nas regiões do interior, temos um grande problema de envelhecimento da população e, portanto, de falta de mão de obra, o que tem feito recorrer a cada vez um número maior de trabalhadores migrantes, nomeadamente e especialmente para a agricultura, ao contrário do que se via há umas décadas atrás, que eram os portugueses que iam para o estrangeiro fazer essencialmente os trabalhos agrícolas. Atualmente estamos numa situação inversa e, portanto, recebemos trabalhadores migrantes para essas explorações agrícolas. Sucede que, fruto da falta de fiscalização, o que tem acontecido é que, não obstante Portugal ter um pacote legislativo bastante bom e bastante robusto, aliás, permita-me, Portugal nunca teve um problema de legislar. Portugal sempre legislou bem e legislou sobre todas as matérias em termos de direitos humanos, sempre fomos um dos países mais avançados em termos de legislação. Depois o problema é as condições efetivas dos meios no terreno para que as leis fossem aplicadas. E o último governo, fruto essencialmente de cativações e de falta, o último governo, que também é o atual, essencialmente fruto de uma coisa que se chamou cativações, que, não obstante os anúncios enormíssimos de verbas para tudo e mais alguma coisa, depois na prática gastou menos do que no tempo em que nós tínhamos intervencionados internacionalmente pela Troika. E isto tem sido um problema real naquela que é a aplicação das leis em Portugal. E a pandemia veio colocar a nu esta falta de meios e veio verificar-se que, de facto, no que se tratava dos migrantes, especialmente por causa daquilo que é chamado de trabalho sazonal, temos uma série de situações de exploração. Exploração e até, essencialmente, falta de condições de dignidade e de habitabilidade. Porque, por um lado, o Governo não cria as condições para o licenciamento das habitações, licencia a possibilidade de haver contentores como forma de habitação por falta de soluções de habitação, o que gera, naturalmente, aqui uma situação do ponto de vista social e humano muito complicada e muito complexa. Tão complexa que o Parlamento ultimamente tem feito uma série de debates sobre esta matéria. O PSD apresentou, inclusive, iniciativas legislativas para que se colmatasse esta falta de meios, porque é com ela que se combate o efetivo tráfico. Havendo meios, há a melhor forma de combater o tráfico. Não é com isso que ele desapareça, mas temos ferramentas efetivas para combater. O que não tem sucedido tem sido uma preocupação da parte do Partido Social Democrata e eu faço esta nota porque parece-me que não é justo deixar de a fazer e não podemos ser sectários. Isso é uma preocupação de todo o Parlamento. Porque nós não podemos partidarizar ou politizar a questão do tráfico de seres humanos. O Partido Social Democrata não se revê nessa posição, nem aqui vou exaustivamente dizer aquilo que o nosso partido internamente faz nessa matéria, porque não me parece que seja essa a intenção do Greta, mas sim conhecer a realidade nacional. Também é com alguma preocupação que vemos atualmente, como solução para a recolha de migrantes, a prisão de Caxias, que é uma prisão de muito má memória em Portugal, como solução para a recolha dos migrantes que vêm a Portugal, uma antiga prisão numa ala abandonada, portanto que é uma das grandes preocupações, e também outra que tem a ver com o desmantelamento do SEF no meio de uma pandemia, sem ouvir ninguém e contra todos os agentes. Isto são factos que preocupam o PSD e que, portanto, que me parece relevante neste momento deixar-vos, e muito obrigada pela vossa visita, que é um todo gosto naturalmente que cá os recebemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava naturalmente os membros do GRETA, agradecer a sua presença aqui e todo aquilo que foi o seu testemunho que nos trouxeram e naturalmente também o envio das respostas ao questionário e realmente esta é uma boa ocasião para partilhar convosco algumas daquelas que são as preocupações do PCP nesta matéria. Em primeiro lugar, nós entendemos que é uma realidade que tem dimensão em Portugal, que se reflete do ponto de vista da exploração laboral, muito associada aos campos agrícolas, mas não só, começa também a ter espelho em áreas industriais, de logística, por exemplo. Também se reflete na questão da prostituição, tal como temos outros fenómenos aí sim mais reduzidos numericamente, nomeadamente da questão do futebol e fenómenos associados. Nós reconhecemos um esforço que tem sido feito de colocar esta questão na agenda. No entanto, entendemos que o esforço é infrutífero se não for acompanhado do reforço daqueles que são os instrumentos que efetivamente podem detectar, podem encaminhar e podem agir sobre o problema, desejavelmente parando-o. E isso concretamente tem a ver com a nossa autoridade para as condições do trabalho, que é a nossa instituição que tem as competências também para detectar se existe conformidade entre as necessidades de trabalho e os vínculos e, portanto, aí consegue compreender que redes é que alimentam também esse trabalho temporário e, se por um lado há um problema de legislação, que aqui foi assumido, porque a legislação permite substituir trabalhadores efetivos por trabalhadores temporários que não têm vínculo nenhum com as empresas e, portanto, ninguém se responsabiliza, vão simplesmente mudando, Por outro lado, temos também um problema que é de efetiva concretização da regulamentação da lei do trabalho, em que há sucessivos atropelamentos e a ACT, que tem essa responsabilidade, não tem capacidade nem de fiscalizar, nem depois de fazer cumprir a lei, não tendo qualquer poder executivo. Por outro lado, temos a questão do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, também ele que necessitaria do investimento e que neste momento está a ser alvo de uma, digamos, reestruturação que está a criar muitos problemas, e nós entendemos que o facto desse processo não estar a ser bem conduzido também poderá pôr em causa, nomeadamente, a transmissão de todo um trabalho de investigação sobre o tráfico de seres humanos, que agora, com esta reestruturação, poderá perder-se, uma vez que será previsivelmente fragmentado. Ainda uma nota sobre a Polícia Judiciária, que tem um trabalho também importante, mas que sofre também dos mesmos problemas que anteriormente eu dizia sobre outras instituições, que depois têm falta de meios, nomeadamente do ponto de vista da modernização dos seus meios, quando estas redes e estes circuitos são cada vez mais sofisticados e os meios de investigação não têm esse alcance. Eu dava um exemplo concreto para se compreender a dificuldade que é, na prática, combater com os meios que nós temos. Ao nível da ACT, nós temos áreas do país que correspondem a quase um terço do país, que é, por exemplo, a questão do Baixo Alentejo e do litoral alentejano, que é uma área muito extensa, em que temos, não chega a meia dúzia, eu iria arriscar que tivemos há bem pouco tempo dois inspectores, previsivelmente terá havido um reforço, mas portanto esta é a realidade concreta, é impossível conseguir acompanhar. Então, estas preocupações que queríamos partilhar convosco e também conhecer naturalmente as principais observações que resultam desses encontros que tiveram, associados naturalmente àquelas que foram as respostas ao inquérito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho a deputada não inscrita Cristina Rodrigues em online. Como a tradução para o online não se consegue fazer, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues vai, se não se importa, ter de falar em inglês. É esse o nosso condicionalismo, mas penso que a questão já foi também assegurada pelos serviços e, assim sendo, vamos ouvir a intervenção da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em inglês, por via online. São 3 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Falarei então a partir de agora em inglês. First of all, I would like to compliment all of our guests and thank you for your presence here. I would also like to emphasize the importance of your work. I believe that states should do everything in their power to reduce human trafficking. It is a matter of the most basic human rights, and it's not something that a country can solve alone. It requires a strong cooperation. I will not take much of your time. I have very specific questions. The link between human trafficking and prostitution has been discussed in several international institutions, and it is something that I have been working here in Portugal. The numbers say that around 60% of trafficked people are for sexual exploitation, so it is a very high number. Also, of that number, more than 90% are women and girls, so it is also a gender problem and a very concerning one. So my first question is, do you recognize the connection between human trafficking and prostitution? And do you believe that in cases like Germany, for example, the prostitution model has promoted the human trafficking in that country? On the other hand, what do you think about the Swedish model? And do you think it also has an impact on human trafficking numbers or not? Regarding Portugal, a United Nations report reveals that more than 350 people were victims of human trafficking in Portugal between 2014 and 2018, mostly men for forced labor. The numbers are not that high, but should we just conclude that our country is not a receiving country, or we have, or should we, if on the other hand, we should conclude that we have a fiscalization problem and the numbers probably are higher? Or also, how should we address the forced labor in our agriculture? Which challenges do you think we face the most, and what type of measurements we should take to increase the fight against human trafficking? And the last question, sorry, I have made a lot of questions, but what type of measurements do you think we should implement to the survivors? That's all. Thank you.
Penso que não teremos mais nenhum deputado inscrito. Antes de passar a palavra, eu deixava aqui uma nota também final da implicação do nosso país no combate ao tráfico de seres humanos, como já foi dito por todas as governações, desde 2007 que nós temos planos nacionais contra o tráfico de seres humanos, portanto vamos já no nosso quarto plano, temos um relator, como é recomendado pelo Conselho da Europa, desde o início. Temos também um observatório sobre o tráfico de seres humanos e casas de abrigo para vítimas de tráfico ao nível da exploração sexual, portanto para mulheres, e casas de abrigo para homens no quadro do tráfico laboral. Neste momento está a ser traduzido pelo Governo Manual da OSCE e está a ser também preparado um modelo específico do Estatuto da Vítima, como está a ser preparada uma maior eficácia no acolhimento e integração através de um sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional, incluindo crianças não acompanhadas. Portanto, há um grupo operativo único que está a desenvolver este trabalho. Portanto, é um trabalho que se vem fazendo de forma transversal desde 2000 até à data e continuar-se-á a fazer. E em Portugal, também seguindo as recomendações do Conselho da Europa, nós temos uma visão desta temática através de uma lupa no quadro da igualdade de género. Este mecanismo está situado na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, dado que temos a visão de que todo o combate deve ter integrada a perspectiva de género. Portanto, deixar aqui esta nota final e também no Parlamento há legislação que está a ser preparada no que diz respeito às indemnizações de que aqui nos falaram. Portanto, passaria a palavra agora ao nosso relator, Júlia Planitzer, faz favor, para uma intervenção final, no sentido de nos colocarem, se entenderem mais algumas questões, ou de também fazerem os comentários que entenderem. É um conjunto de questões também aqui colocadas pelas nossas deputadas, no caso.
Sorry, we were just checking what the issues were we wanted to ask you. So thank you very much for giving us the information, especially, for instance, concerning the legislative initiative concerning the intermediaries and the issue of labor exploitation. So we were also informed of this. It was also, I think, in also former report already addressed. So if there is time left, it would be great, for instance, to get more detail on what exactly the legislative initiative would foresee in this matter, whether it is about more monitoring of these intermediaries or a higher level of regulation of these intermediaries. And thank you very much for the other comments. So we heard, for instance, on a certain lack of resources and a lack of monitoring. And at the same time, we were also informed about the changes within CEF. And thank you also for pointing out the position of ACT and their competences and to which extent they are able to monitor this huge area. We were very well aware of the issue and how big the area is that needs to be monitored. And we met also, of course, with ACT to find out how they assess their possibilities and competences to effectively monitor and identify labor exploitation. Let me thank you also for the questions raised by the distinguished member of parliament, Ms. Rodriguez, at the end. There were several questions we might not be able to answer at this point, as we need to, first write our report and assess and see which recommendations we can give. For instance, on the labor exploitation agriculture. Concerning your questions on the link between human trafficking and sexual exploitation and prostitution. So we, in general, our convention addresses this point in several, in some articles, but at the same time, it is very clear that for the convention, it does not matter how or in which direction states are regulating prostitutions at the national level, because first of all, for the aim of the convention is to prevent trafficking in human beings, and to one article, for instance, also foresees the discouragement of demand, and which measures are taken are up to the national level. So. For the convention as such, it's not necessary, for instance, to criminalize prostitution, because the aim of the convention is to see which how the measures are discouraging any demand. So measures are up to be decided on the national level. And there are, as you also pointed out, several models within Europe. This is how the states are deciding on a certain topic, but it's not part of our convention, or our convention is not giving a certain obligation to go in a certain direction in this matter.
Is there more time for instance, on this? Não, temos mais algum tempo, se quiserem. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra de parte de Greta.
Yes, thank you very much for offering me the possibility. Peter Estruva, I have been executive secretary of the convention.
Tem que ligar o microfone.
Sorry. Thank you for giving me the opportunity just to add a couple of words. I'm Petya Nestrova, and I have been the executive secretary of this Council of Europe Convention for the last 11 years. And I was with the previous team of rapporteurs in 2012 when Portugal was evaluated for the first time. So it is good to see the progression and the evolution in Portugal. I just wanted to complement what Julia said on the last point, which of course is one of the hotly debated issues now. What is the best way to discourage demand? Greta has said in his reports that without prejudice to the complexity of issues which surround the question of prostitution and how it should be regulated, what the obligation of states is to make sure that victims can be identified and protected and assisted. And if the regime which a country chooses makes victims more hidden, more invisible, or puts the emphasis not on going after the trafficker, but changing the focus of what the police is asked to do, if this is risking to make trafficking more hidden and underground, if you want, then this is counterproductive. So that is really why states, when they decide to legislate, they have to take into consideration the whole complexity and the whole range of issues. The convention has a provision on criminalizing the use of services to victims of trafficking with the knowledge that the person is a victim. This is what the convention expects. And this criminalization with the knowledge that the person is a victim is not only for sexual exploitation, but also for other forms of exploitation, labor as well, etc. This is what I wanted to add. Thank you.
Obrigada. É efetivamente assim que acontece em Portugal. O tráfico é crime, aliás, um crime que tem vindo a ser apurado neste Parlamento com novos alargamentos do conceito ao longo destes anos todos, e as vítimas são tratadas efetivamente como vítimas, devendo um plano para as proteger, devidamente articulado com os OPCs, com as ONGs, e também a prevenção tem um papel central no que diz respeito a esse plano, inclusivamente nas escolas, para, desde tenra idade, as pessoas estarem alertadas para todas estas armadilhas em que podem cair. Não sei, a nossa intervenção terá chegado ao fim, mas acho que o mais importante é não haver nenhuma questão de que queiram falar que não seja dita, e, portanto, senhoras e senhores deputados, autorizar-me-ão, se não se importam, peço-vos essa compreensão e tolerância para podermos ir além do tempo, uma vez que o mais importante, embora o nosso plenário comece daqui a 10 minutos, ainda temos aqui um tempo também de tolerância relativamente a esta matéria, mas o mais importante é que não fiquem questões por esclarecer. E se não se importarem, eu perguntaria ao senhor deputado se querem acrescentar algo mais relativamente a tudo o que já foi dito. Senhora deputada Romualda Fernandes, faz favor.
Vou tentar fazê-lo dentro dos 28 segundos que ainda me restam. Só para dizer, porque nos perguntaram o que se está a pensar relativamente à legislação sobre trabalhos temporários, dizer que basicamente será reforçar a autoridade que fiscaliza o trabalho, as investigações, e sobretudo tentar responsabilizar os donos, os proprietários, corresponsabilizá-los, torná-los solidariamente responsáveis com as empresas temporárias, para que, no caso desapareçam, haver alguém que responsabilize sobre, no mínimo, as contas finais e o trabalho que foi feito. Dizer também, só para acrescentar o que já foi dito, relativamente à lei de estrangeiros, a lei de entrada, permanência, saída e afastamento dos cidadãos estrangeiros no território nacional, também está contemplado a questão de tráfico de seres humanos, de serem tratados como tal, como vítimas, inclusive prevendo a possibilidade de lhes ser delivrado uma autorização de residência, dando-lhes um tempo no tempo de pensarem se querem avançar com a denúncia, para que se possa efetivamente chegar à origem das vítimas e assim, de uma forma mais eficaz, combatermos o tráfico de seres humanos. Isto a nível da legislação é o que me tinha a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, no seguimento, porque acho que na primeira, já que me deu esta oportunidade, acho que nos esquecemos todos, e temos que fazer justiça a esta subcomissão que neste momento estamos a preparar, precisamente, e compete ao PCP, porque os partidos políticos vão organizando uma série de debates, e o próximo debate que temos agendado e estamos a preparar é precisamente sobre tráfico de seres humanos, no âmbito de uma subcomissão para a igualdade e não discriminação, naturalmente, e portanto permito-me dar esta informação em nome de todos, porque está na nossa agenda e aliás, em discussão, o programa será ainda antes das férias, que faremos uma conferência sobre o tema do tráfico de seres humanos, precisamente nas suas várias vertentes, quer a prostituição, quer o trabalho, portanto, na exploração sexual, nas diversas vertentes. Também para que não haja aqui algum mal entendido ou fica alguma dúvida relativamente à questão inicial, eu volto a repetir, o nosso problema não é bem um problema de legislação, porque Portugal, de facto, foi sempre dos primeiros países a subscrever as convenções internacionais em termos de tráfico, da proteção das vítimas do tráfico, portanto, e é um caminho que tem décadas, como disse a senhora deputada Elsa Paes durante a sua intervenção, um caminho que tem décadas e que a todos tem congregado. Temos sim um problema que tem a ver com muita falta de fiscalização, nomeadamente na questão agrícola. E, não obstante, no geral, termos os empresários que cumprem, há de facto um nicho de empresários que se aproveitam através das empresas de trabalho temporário, empresas fantasma, empresas constituídas na hora que desaparecem no momento seguinte e, portanto, que é difícil o seu rastro e que nos podem levar a situações de tráfico humano, que nós, infelizmente, não temos os dados devidamente ainda, embora tenhamos por várias vezes insistido, e tem sido uma preocupação de saber os números exatos, não os temos precisamente por falta das tais condições que há do ACT, que é a Autoridade para as Condições do Trabalho, por notória falta de efetivos, bem como das forças de segurança, quer do CEF, quer também da GNR, da Guarda Nacional Republicana, que é quem faz essencialmente a fiscalização nessas zonas, por falta de meios efetivos no território onde mais se verifica, é nestes territórios do interior, nós acabamos por não ter uma percepção exata, para além daquela que muitas vezes, infelizmente, nos vem pelo soundbite de um surto de Covid que apareceu e que pôs a nu a situação que já existia. E isto é uma situação que tem preocupado muito o PSD, porque importa que esta fiscalização e efetivação seja constante para que a repressão que também já está prevista na lei seja efetiva, porque só assim, infelizmente, podemos dissuadir o tráfico de seres humanos e a constituição das redes de tráfico que são, quer em crime organizado ou mais ou menos organizado, não temos dados para poder afirmar, mas também talvez seja importante deixar a nota que, entretanto, já temos várias condenações, precisamente por questões de tráfico de seres humanos, ou imigração ilegal, porque também às vezes temos aqui uma dificuldade em saber exatamente qual é a situação, mas é sempre indubitavelmente situação de exploração laboral. E, portanto, Portugal tem algumas condenações nos últimos anos, mas temos a noção que é a ponta do iceberg e temos um longo caminho ainda para percorrer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Compete-me a mim, não sei se há neste momento alguém que queira fazer alguma questão, se a Sra. Deputada Elsa Paes, que esteve aqui, que agradeço imenso o ter-me substituído, se quer fazer alguma questão, mais ninguém. Então, eu compete-me a mim agradecer a vossa presença. Yes, ok.
Just something about the check of the company in the intermediary of labor. We have a lot of meeting with the institution, and they told us that it's very difficult to check this company because it's too easy to constitute, to build this company. It is too fast. In 1 hour, it's possible to build a company. And if there is a multiplication of the actor, it's very difficult to check all of them.
Não sei se mais alguém quer responder às questões. Agradeço imenso a resposta. E vamos dar por terminada esta nossa sessão, sem deixar de agradecer à delegação da Greta, Francisco Curcio e Júlia Planitzer, membros da Greta e peritos nomeados como relatores para a avaliação de Portugal, Petia Nestorova e Daniela Ranali, a Petia Nestorova é diretora do Secretariado da Convenção, a Daniela Ranali, jurista do Secretariado da Convenção, e também aos dois intérpretes de inglês-português e português-inglês. Muito obrigado por estarem aqui também connosco. Eu não sabia se era inglês e trazia aqui, mas sendo em português e sendo a nossa língua, agradeço. E peço desculpa pelo meu atraso, mas já o justificarei. Obrigado.